Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 2 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Netflix, que confirmou que vai estrear 3 filmes no cinema esse ano. Esses filmes são o Bird Box, da Suzanne Bier, o Ballad of Buster Scruggs, dos irmãos Coen, e o Roma, do Alfonso Cuarón, e a empresa falou que as estreias vão acontecer de forma limitada em novembro e dezembro, à frente do lançamento lá na própria Netflix. Essa, no fim das contas, é uma manobra da plataforma para ela conseguir concorrer ao Oscar do Festival de Cannes no ano que vem, e ela já adiantou que vai seguir com essa estratégia, né? Sobretudo em 2019, com o filme The Irishman, que é do Martin Scorsese, e tem o Robert De Niro, Al Pacino e Anna Paquin no elenco. Bom, e enquanto isso, nos bastidores do mercado, a Xiaomi mandou uma carta ameaçando processar a Lyft por conta lá de patinetes elétricos compartilhados. O que rola é que a Lyft usa os patinetes da Xiaomi nas cidades onde ela opera, né, e coloca esses patinetes pro pessoal alugar, e também, obviamente, coloca a marca dela, né, nos patinetes lá da Xiaomi. Aí agora a Xiaomi falou que nunca autorizou a associação da marca da Lyft com os patinetes dela, e por isso é pra Lyft parar, né, de alugar os patinetes que ela compra. Além disso, a Xiaomi também tá falando que nunca autorizou a Lyft a modificar os patinetes dela para disponibilizar os veículos para aluguel, e disse também que é irresponsável por parte da Lyft fazer isso, porque se alguém, né, se machucar lá com os patinetes da Xiaomi, é culpa da Xiaomi também. Agora, curiosamente, os patinetes da Xiaomi também são usados por várias outras startups aí que alugam patinetes, mas parece que foi só com a Lyft, né, que a Xiaomi resolveu enroscar. Aí, comentando a coisa toda, a Lyft falou que não tá fazendo nada de errado e vai conversar com a Xiaomi, né, para tentar esclarecer essa situação. E ainda sobre o mercado de transportes, a Uber anunciou o Uber Pro, que é o programa de recompensa para motorista, lá, os bons motoristas da plataforma. O Uber Pro vai oferecer para os motoristas bolsas educacionais, bonificações em dinheiro e prioridade também para pegar o pessoal em aeroportos. Ele vai dividir o pessoal lá, motoristas, em 4 categorias, que são parceiro, ouro, platina e diamante. Aí, quanto mais alta for a pontuação e quanto mais baixa for a taxa de cancelamento, o motorista vai acumular mais pontos. E tem também na dinâmica, né, um negócio de prazo aí para o acúmulo de pontos para fazer o motorista dirigir pela Uber, né, não pela concorrência. Aí, comentando esse lançamento, né, a Uber falou que por enquanto vai fazer o Uber Pro de forma limitada nos Estados Unidos, mas é provável, né, que em breve ele expanda isso para outros lugares também, torcer para chegar aqui no Brasil. E agora o assunto é a Spotify, que divulgou os resultados financeiros do último trimestre. Eles faturaram 1 bilhão e 350 milhões de euros, aumento de 31% ano sobre ano, e disseram também que conquistaram 4 milhões de usuários pagos, né, totalizando 87 milhões de pessoas lá que pagam para usar a plataforma. Já o número total de usuários, né, dos planos pagos e do gratuito também chegou a 191 milhões, mas ainda assim as ações lá do Spotify caíram mais de 5% ontem ao longo do dia. Isso porque o mercado esperava uma rentabilidade maior da plataforma e um aumento um pouco maior aí no número de usuários pagos, o que, claro, né, que não aconteceu porque a concorrência nesse mercado tá ficando cada vez mais acirrada. E já que o assunto é música, deixa eu comentar que agora o Shazam também consegue compartilhar músicas direto lá nas Instagram Stories. Esse recurso é igual ao que já tinha lá no Spotify, recentemente também no SoundCloud, e publica lá na Instagram Story da pessoa o resultado da canção que ela procurou para dar opção, né, do pessoal também visitar aquela página e saber mais sobre aquela música, né, que a pessoa tá escutando. Aí, comentando esse lançamento, o Shazam, que agora é da Apple, né, falou que o recurso por enquanto tá disponível só pro iOS, mas comentou também que isso vai chegar no Android nos próximos dias. E pulando do Instagram pro Facebook, a empresa anunciou que vai deixar o Workplace, né, que é o concorrente do Slack, um pouco mais independente lá do próprio Facebook. Então agora, em vez do Workplace ficar lá, né, sob o domínio do Facebook, vai ficar no endereço workplace.com, e com isso a rede espera, né, conseguir desassociar um pouco a plataforma corporativa da imagem negativa lá que o Facebook conquistou, né, nesses últimos tempos aí. E ainda sobre redes sociais, o Twitter confirmou que tá testando lá um jeito de facilitar a organização da timeline, né, pra ler tweets. O que rola é que hoje o padrão lá do Twitter é usar algoritmos pra priorizar o que eles acham que é mais relevante lá pro usuário, e até tem a opção escondida nos ajustes, né, pra pessoa desligar esse modo que devolve a timeline em ordem cronológica reversa, né, pra pessoa ler os tweets na ordem que eles foram publicados. Aí agora, o que o Twitter tá fazendo, né, testar a implementação de um botão lá na home do app que deixa a pessoa escolher se quer a timeline algorítmica ou então a timeline na ordem certa, e a rede falou que por enquanto vai testar isso com um grupo reduzido de usuários só no aplicativo lá do iOS. Agora, outra coisa que o Twitter tá mudando no iOS é a interface, né, pro pessoal conseguir compor um tweet novo lá pra poder publicar na plataforma. O que rola é que antes, né, historicamente esse botão ficava lá no canto superior direito da interface, mas agora ele desceu, né, ficou embaixo da interface, flutuando lá por cima do conteúdo, numa estética que parece bastante a do Google, né, com o material design lá das coisas que ficam por cima da interface. Aí, nesse botão novo aí de composição do tweet, a pessoa pode tocar e segurar pra ter acesso lá aos rascunhos, né, publicar fotos ou abrir a galeria de GIFs animados, ou então ela pode só tocar, né, pra ser levada pra tela de compor um novo tweet para poder publicar na timeline. E enquanto isso, no Flickr, ontem a rede anunciou que vai acabar com aquele plano gratuito que era de 1 TB de espaço de graça, né? Que era bem impressionante até, que existia até hoje. Então, ao invés disso, né, o limite agora lá pro plano gratuito é só de 1.000 fotos e vídeos, o que o Flickr chamou de um passo necessário, né, pra continuar existindo, basicamente, né? Que eles estão sem dinheiro faz um tempo, inclusive, né? Eles explicaram que o pessoal tem até fevereiro do ano que vem, né, pra assinar o Flickr Pro lá, que vai custar $50 por ano, e depois disso, o Flickr falou que vai deletar tudo que a pessoa tem, menos as 1.000 fotos e vídeos por último, né, que ele subiu na plataforma. Coisa meio drástica, né? Então, se você tem uma conta lá, fica esperto e você assina, então você baixa as fotos pra não perder tudo de uma vez. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google e sobre um protesto que rolou ontem lá em vários escritórios da empresa ao redor do mundo. Isso foi em resposta a uma matéria lá do New York Times, né, que mostrou que a diretoria da empresa não age muito bem lá contra a discriminação e abusos também no ambiente de trabalho, que claro, né, que deixou bastante gente brava lá, incomodada com a situação. Então, às 11h10 da manhã, lá no horário de Mountain View, milhares de pessoas que trabalham no Google deixaram os postos, né, foram à frente de escritórios também dos campi lá da empresa, e o pessoal que organizou esse protesto publicou uma lista lá com 5 itens que eles veem como críticos, né, para que o Google possa ser um ambiente mais bacana de se trabalhar. Aí, em resposta a isso, né, o Sundar Pichai, que é o CEO do Google, falou que aprovava esse protesto e falou também, né, que tá apoiando essa iniciativa. Ele falou ainda que vai levar sugestões e comentários lá do pessoal para a diretoria da Alphabet e também disse, né, que vai correr atrás das mudanças que o pessoal tá pedindo lá na empresa. E enquanto isso, no mundo da Apple, começaram a pintar já os primeiros benchmarks do processador lá do novo iPad Pro. Eles foram feitos na plataforma Geekbench e mostraram, né, que a performance lá do processador A12X do iPad Pro é comparável com a performance do MacBook Pro novo com chips Core i7 de 6 núcleos lá da Intel. O Geekbench mostrou que a pontuação lá do processador do novo iPad Pro ficou na casa dos 5.000 pontos no single core e 18.100 pontos no multicore, e caso você queira ver o resultado completo aí do teste que eles fizeram, o link tá aqui na descrição. E ainda sobre o novo iPad Pro, o Mac Magazine mostrou, né, que o modelo 4G americano vai enfrentar o mesmo problema que tá rolando com os iPhones, né, que são comprados nos Estados Unidos. Isso porque esse novo iPad Pro na versão 4G é compatível só com a banda 7 aqui no Brasil, né, de 2.600 MHz, e por isso, né, quem quiser trazer de fora esse iPad Pro novo e quer que ele seja compatível com a banda 28 de 700 MHz, tem que comprar nos outros países, né, tipo Alemanha, Austrália, França, Japão, México, Portugal e Reino Unido. Tem outros também, tá aqui na descrição. E ainda sobre a Apple e o Brasil, o Mac Magazine também achou um jeito lá de ativar o sistema de 2 chips dos novos iPhones por aqui. O que rola é que as operadoras brasileiras não têm ainda suporte oficial a esse recurso, mas tem um app chamado MyTrueFone que consegue fazer essa coisa toda funcionar. Agora, vale registrar, né, que pra fazer isso aí pelo MyTrueFone a pessoa tem que pagar 6 euros por dia, ou então 42 lá no máximo euros por mês com limite do plano de dados, então sai meio cara a brincadeira, mas tá aí, né, se você quiser usar ou se você não puder esperar para as operadoras lançarem isso de forma oficial, tem uma solução, mesmo que ela saia meio cara nesse primeiro momento. E por último, sobre a empresa encerrando a semana, deixa eu comentar que ela também divulgou ontem no fim do dia o relatório fiscal aí deste último trimestre. Ela teve um faturamento de US$62,9 bilhões, aumento de 20% na comparação ano sobre ano, e fechou o trimestre com um lucro de US$14,1 bilhões, né, que foi aumento de 32% ano sobre ano. Ela disse que vendeu 46,9 milhões de iPhones, igual ao quarto trimestre fiscal do ano passado, vendeu 9,7 milhões de iPads, queda de 6%, e vendeu 5,3 milhões de Macs, queda também de 2% na comparação ano sobre ano. Já o faturamento vindo do iPhone foi 29% maior, apesar das vendas estáveis, né? Ficou na casa dos 37,2 bilhões. O faturamento do iPad foi 15% menor e ficou na casa dos 4,1 bilhões. E o faturamento lá da divisão dos Macs, né, foi 3% maior e ficou na casa também lá dos 7,4 bilhões. Enquanto isso, a parte de serviços, que engloba coisas tipo a App Store, o Apple Music e a iTunes Store, faturaram US$10 bilhões, aumento de 17% ano sobre ano. E por fim, a categoria Outros, que engloba acessórios, Apple Watch, HomePod também e tudo mais, faturou 4,2 bilhões, e isso representou um aumento de 31% lá em comparação com o quarto trimestre fiscal do ano passado. Se você quiser ver o resultado completo, claro, né, tem link aqui na descrição. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!